Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com muito prazer de volta com vocês para dar uma excelente notícia, que são as chuvas no Nordeste brasileiro. E como nós temos aí, eu pessoalmente tenho uma relação muito profunda com o povo nordestino, minha vida profissional começou por lá, enfim, e também porque o governo, através do Ministério da Agricultura, está focado em fazer investimentos para resgatar o semiárido nordestino, nós temos o imenso prazer de dizer para vocês que está chovendo no Nordeste brasileiro e nós vamos focar essas boas notícias com essa imagem aqui que o Pedro Braga nos selecionou, da área de Sergipe, na verdade, da barragem de Cajaíba, lá em Itabaiana. Como dá para vocês perceberem, são duas fotos comparativas do mesmo ângulo lá da barragem de Cajaíba. Essa foto foi feita na sexta-feira, com água chegando no topo da barragem, enquanto que um mês atrás estava assim, sequinho, né? Bem típico do semiárido. Então nós vamos abrir a imagem para vocês verem a dimensão da diferença. Olha aqui. Então essa é uma imagem já da barragem cheinha, né? Lá em Itabaiana, lá em Sergipe. E agora, a de um mês atrás, sequinho, né? Então olha como é que a natureza se transforma. Eu quero também dizer a vocês que não é uma situação nova essa das chuvas. Ela já vem se recuperando intermitentemente, não é? Voltando sempre àquilo que a gente aprendeu com o professor Luiz Carlos Molion, o climatologista, que nós estamos vivendo de ciclos e passamos um ciclo ruim de secas, igual aquela história do José do Egito, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E lá em Sergipe, que é um semiárido, né? Que tem o Agreste, tem o Sertão, são regiões distintas, as chuvas estão chegando. Nós temos uma imagem, acho que o Pedro vai mostrar para vocês, que essa barragem em maio de 2017, portanto há 3 anos, 2 anos, né, Pedro? 2 anos, 2 anos. 2019, 2018, 2017. Então, ela já sangrou, já teve chuva. A gente consegue mostrar imagens da TV Globo lá. Olha a barragem sangrando. Olha que maravilha o que é a água quando ela se põe a correr, bater lá no nosso sertão nordestino. Então, de novo, nós estamos falando de Sergipe. Já em maio de 2017, já choveu bem, já sangrou, depois voltou a secar. E é sobre isso que eu quero dizer. Por quê? Porque lá tem uma pessoa diferente, especial, que é o meu amigo Gleiton Medeiros, que está comigo direto de Itabaiana, aqui pelo Skype. Gleiton, boa tarde!
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os amigos aí do site Notícias Agrícolas. Um prazer falar com vocês novamente. E o maior prazer do mundo é falar com a nossa grande riqueza aí, que é a água, né? A água, a bênção do nordestino.
Muito bem. E outra coisa importante é que o Gleiton, que é um consultor em agronegócio, agrônomo, essas coisas todas, ele é aquele daqueles brasileiros que empurram, né? Sai, vamos, 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 vamos. E esse é o cara, esse é o Gleiton. Então, ele é agitado, vocês vão perceber pela conversa dele, está aqui, está lá. É um cara que deixa a gente entusiasmado. E entusiasmado também é a região de Itabaiana, no Sergipe, onde o Gleiton está com os amigos tentando transformar aquela região que está adormecida por causa da seca, por todos os problemas que nós conhecemos, para o agronegócio. Lá é uma região excelente para a produção de milho e de batata doce, que é onde o Gleiton está atuando, e o milho que está subindo para o Pernambuco, para as granjas de Pernambuco, que sai lá de Sinop, saiu aqui de São Paulo, saiu do Paraná, aí passou a sair do Brasil Central, agora está saindo do Mato Grosso, o Gleiton está querendo plantar lá. Só que precisa, né, Gleiton, botar aqueles maquinões que ele veio ver aqui no AgriShow. Enfim, está havendo uma transformação no semiárido nordestino. Essa é a boa notícia que o Gleiton está nos trazendo. É isso, meu amigo?
Com certeza, João Batista. Sergipe é uma área nova de produção, nova, se digamos, de conhecimento da população brasileira. É uma área que já planta milho há 35 anos, é uma área que tem uma excelente produtividade pelos seus solos férteis. Temos solos aqui na região, inclusive solos no semiárido de Sergipe, que é um dos mais férteis do Brasil. Tem solos aqui na região da divisa do Agreste com o semiárido, área de transição, que chegou a dar 220 sacos de milho por hectare. Investindo, claro, em tecnologia, que com tecnologia você consegue ter produtividade. Grandes problemas que a gente temos aqui, além da falta de assistência técnica rural, infelizmente, que não é só Sergipe, Sergipe se enquadra no cenário nacional com esse grande problema, a gente tem o problema da seca. Em 2016, tivemos uma seca horrível aqui no estado, que teve uma crepa aproximadamente de 90%, João Batista. Em 2017, quando essa barragem aqui em Itabaiana também encheu, que sangrou, tivemos a nossa maior safra de milho, com 13,2 milhões de sacos, dados da Conab, computado pela Conab, aqui no estado de Sergipe. Só no estado de Sergipe. Então, João Batista, é um prazer falar do menor estado da federação, só que um dos gigantes brasileiros em termos de produtividade. Conseguindo ser o segundo maior produtor de milho do Nordeste e abastecendo as granjas aqui do estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e até o Ceará, que foi feito vendas no Ceará em 2017. 2018 tivemos uma quebra aí também em torno de 50% devido a esse problema da chuva. Qual é o grande problema, João Batista, da chuva aqui? A gente, por exemplo, 2019, tivemos esse o início de plantio a partir de abril. Começou-se o primeiro plantio. O problema é que os melhores volumes choveram na primeira semana de junho. Muita gente teve que replantar as lavouras, muita gente teve que fazer uma recuperação da área aí. Só que agora temos outra coisa para rezar. A chuva do final de ciclo, que é o enchimento do grão, que foi onde é que deu a quebra da safra de 2018. Então, João Batista, o problema climático aqui na região é um problema que precisa melhorar, investir em mais tecnologia, em climatologia. O próprio mestre Molion já deu várias palestras aqui nas regiões, conjunto com algumas empresas, e mostrar que você tendo dados meteorológicos precisos, lógico, quem manda chuva é Deus, Deus sabe de todas as coisas, mas você consegue prever uma quebra, ou então retardar um pouquinho o plantio, ou então antecipar e fazer uma boa colheita, né, João Batista?
Muito bem, Gleiton. Como eu disse, o Gleiton, se deixar esticar a corda, ele fala, 3 horas aí sem parar, não dá ponto de corte. Vamos, calma, Gleiton, calma, calma. Vamos falar, portanto, como disse o Gleiton, do menor estado da federação e também o mais esquecido da federação. Duvido que o senhor já de cara fale assim, Sergipe, onde fica mesmo? Então vamos tirar a dúvida, fica ali perto de Alagoas. O Pedro Braga, meu diretor, vai colocar na tela, mostrar para vocês o mapa. Pra, né? Parece uma coisa meio esquisita, mas nós temos que localizar. Está aqui, ó, Sergipe. Ó. Pá, pode encher a tela, Pedro. Aí você mostra aí Sergipe e... Sergipe, né? Acima ali fica Maceió, Alagoas, que eu conheço muito bem, mas Sergipe é o estado esquecido. E a capital de Sergipe, Aracaju, tem a melhor praia do Brasil, a Orla de Atalaia. Aí o Gleito está dizendo para eu ir para lá, porque Barará, que é a coisa mais linda. Nós vamos. Na Orla de Atalaia, lá em Aracaju. E a 50 quilômetros de Aracaju, mais ou menos, sei lá, fica Itabaiana, que é uma... capital do agronegócio, certo, doutor Gleito? Mas antes também de abrir para o Gleito, calma, vamos mostrar agora o mapa do Climatempo, aqui do que está aqui no nosso site, no Notícias Agrícolas, para mostrar para vocês aonde está chovendo. Porque se eu passar a palavra para o Gleito agora, ele não devolve. Então vamos mostrar onde está chovendo, aí depois aí a gente deixa o Gleito falar à vontade. Olha lá em cima aqui, ó. Deixa eu apontar aqui, Pedro. Ó, deixa eu apontar aqui, ó. Sergipe aqui, ó. Olha aqui, Sergipe, certo? Olha aqui, está chovendo. O resto do Brasil num seco danado e os caras estão recebendo chuva agora. É o de contrário. Agora, Gleiton, fala pra caramba. Fale aí.
Então, Itabaiana é a capital nacional do caminhão. E, inclusive, nessa exata data está acontecendo aqui, em 44ª Festa dos Caminhoneiros aqui. Caminhoneiro que carrega a produção de Sergipe, os estados do Nordeste. E essa chuva que está caindo aqui agora, justamente é a chuva que traz a produtividade, não só do milho, mas que garanta a produtividade durante o ano da batata doce, entendeu? Uma das melhores cidades do Brasil, sem dúvida, Itabaiana, e aqui que está as principais revendas de insumos agropecuários que atendem todas as regiões. Lógico que tem outras importantes cidades também aqui que atendem insumos agropecuários, como é o caso da cidade de Simão Dias, a cidade de Frei Paulo, Carira, aqui no estado de Sergipe. Então, a gente tem vários polos produtivos aqui. Então, Itabaiana fica bem localizado. Sergipe, para mim e para muita gente, sabe que é um dos melhores estados da federação, aconchegante e ótimo. Infelizmente, precisa de mais de uma atuação pública para melhorar o desenvolvimento.
Não. Discordo. Discordo completamente. Não tem nada de atuação pública. Tem que ser a atuação como a sua, particular, sabe, investimento particular, entusiasmado. Não esquece os políticos. Deixa lá, menos Brasília, como disse o Paulo Guedes, Gleito. Ô, Gleito, nós temos que voltar a falar do lago, porque eu quero mostrar a barragem que está para sangrar. Mas segue em frente, sem poder público. Vamos em frente.
Vamos em frente, João Batista. Então, aqui em Sergipe, principalmente aqui na região do Agreste do Estado, todas as áreas agriculturáveis, elas são irrigadas através de grandes barragens ou tanques feitos aqui. Começou pelo Denox, né? Quem não conhece, quem não lembra do Denox, importante...
Uma fonte de corrupção.
Foi também. Só que assim, deixou uma raiz que foi essa questão das barragens. Tá e bom. Hoje essas barragens estão de extrema importância para essa questão de toda essa irrigação que tem aqui. Infelizmente, não é feita as manutenções devidas nessas reservas de água. E como eu falo para você, João Batista, a iniciativa privada é quem corre atrás. A produção de batata doce aqui é o produtor guerreiro que vai lá buscar o técnico.
Produtor guerreiro, aí eu gostei. Produtor guerreiro, aí falou a minha língua.
E é que nem eu estou falando, que nem eu falei para você em off, vou falar aqui pessoal, a gente está correndo atrás de tecnologia para aumentar a oferta de compradores aqui na região, para melhorar o preço, para garantir uma renda melhor. Se eu garanto uma renda melhor, eu garanto uma qualidade de vida melhor para esses produtores. Então, Itabaiana, ela é responsável por uma das grandes produções de batata doce do Brasil, abastece todos os estados aqui, inclusive a batata doce de Itabaiana, ela é exportada para o Uruguai, para a Argentina. Oi. E devido, João Batista, à qualidade do solo, por ser um solo argiloso, ela produz uma qualidade de batata diferenciada. Então, quando você vir aqui em Sergipe, aqui em Itabaiana, um dos principais pratos que você vai comer é a batata doce daqui. Você vai ver que é uma maravilha. É uma das melhores batatas doces do Brasil e do planeta. Isso aí, quem conhece
você
aqui sabe.
E você está descendo para Prudente semana que vem, aqui em São Paulo?
Dia 14.
Porque tem uma feira voltada para batata doce, você está buscando tecnologia e vender a sua batata aqui para eles, é isso?
Exatamente, a Batatec, entendeu? Levar a tecnologia da produção do etanol, da tapioca, da batata doce. Sabemos que aqui no Nordeste tem a cultura do consumo da tapioca, principalmente nesses períodos de meses juninos. Então, a tapioca da batata doce é um produto maravilhoso. E também temos a farinha da batata doce, que é usada pelo pessoal que faz atividades físicas, pessoal de academias e demais. Então, João Batista, batata doce, Sergipe produtivo. O milho, uma das melhores solos do Brasil para produzir o milho. Em breve a soja está chegando com força total. Oh. E a gente também tem a laranja, que infelizmente, pelo abandono que ela sofreu pelo setor público nos últimos anos, a iniciativa privada ainda investe e insiste. Porque Sergipe já foi o segundo maior produtor de laranja do Brasil, João Batista. Hoje, infelizmente, a gente está atrás do sexto, sétimo, por aí.
Ô, Gleito, nós temos um reloginho aqui que mede a audiência. Aí ótimo. Você está falando, a audiência está subindo. Você está falando, a audiência está subindo. Você está falando. Isso é o Brasil. Porque, de novo, né, claro que a gente exagera, sem poder público. Não, nós precisamos de leis. Deputados fazem leis, modificam leis, tiram leis. Isso é a função pública. Agora, produção, deixa com o Gleiton. Deixa com os amigos do Gleiton lá em Itabaiana, porque eles ligam o trator, põem na quinta marcha e saem da frente. Não é assim, Gleiton?
Com certeza, João Batista. Produtores aqui que você vê, a gente tem uma outra área aqui, que para mim isso aí serve de um exemplo do que é um produtor guerreiro, um pecuarista guerreiro. É nossa produção de leite aqui no semiárido, na região do semiárido. Pecuária de leite que tem médias de produtividades aí por propriedade de vacas de 30, 40, 50, até mais litros de leite por dia, com duas ou três ordenhas. A assistência técnica é inteiramente, quase que 100% privada, acompanhando esses produtores, que faz a bacia leiteira aqui do estado de Sergipe ser uma das maiores e mais importantes.
Então, mas não é assim que a gente vê, né? Eu não, né? Mas enfim, porque eu tive aí. Mas é assim que a imagem que se passa do sertanejo, é aquele jeguinho, o cara do lado do jeguinho, aquela pobreza, aquela miséria.
É? É aquela famosa indústria da seca, né?
É.
Infelizmente, a gente tem que dar a ferramenta necessária para que o produtor produza. Já diz o grande mestre, amigo Paulo Suassuna, um importante estudioso sobre a palma forrageira aqui para o semiárido, que ele diz que a palma forrageira poderia ser a salvação do Nordeste. E é um produto, uma cactácea, que dá um excelente ganho para a pecuária de leite aqui do estado de Sergipe e de todo o Nordeste. Então, o semiárido tem jeito sim, o agreste tem jeito sim, a zona da mata também tem jeito sim, agora desde que invista em tecnologia. João Batista, não vamos dar o peixe não, vamos dar a vara para o produtor pescar, o pescador pescar, que aí sim a gente consegue construir um Brasil mais justo e um Brasil que produza, um Brasil que dê renda. Vamos botar a população para ser independente, que aí sim a gente vai em frente.
Ô Gleito, eu tive sábado à noite, eu e minha mulher estivemos lá em São Paulo, lançamento do livro do Zé Hamilton lá na livraria Cultura ali da Paulista.
Grande mestre.
Pois é. Mas aí eu fiquei olhando, era final de tarde de São Paulo, 4 horas, estava frio, estava tudo escuro. Aí estava vendo aquele povo assim, sabe? Tudo de cabeça baixa, aquela coisa, sabe, aquele ar de crise, aquele ar de depressão, tudo deprimido assim. Então, eu conheço vocês aí, né? Conheço o Ceará. Falo, gente, não é nada disso. O Brasil é outra coisa. Aí fica aqueles caras mandando notícias ruins. Não, porque o Sérgio Moro é isso. Mas que bando de idiotas. Vão lá para Sergipe, vão lá com o Gleiton, vão lá na praia, na orla de Atalaia, vão ser felizes, né, Gleiton? Larga de ser idiotas.
A orla mais bonita do Brasil, o melhor caranguejo do Brasil.
É.
Venham conhecer.
Tá bom. Ô, Gleito, assim, ó, nós vamos estar publicando abaixo dessa entrevista, no nosso On Demand, um levantamento que o Gleito fez junto ao Ministério da Agricultura, mostrando tudo isso que ele falou, né? Eu perdi aqui. A última foi palma, leite, batata, caranguejo, o diabo de produção, né? Para ninguém passar fome. Mas vamos voltar à origem da nossa conversa, que é o milho. O Gleiton quer, porque quer e tem lá, claro, já tem produção de milho, mas está muito inóspita. Tem que botar aquelas plantadeiras de 400 linhas, né, Gleiton? Vamos junto, enquanto que o Gleiton fala de milho, nós vamos falando das imagens que ele passou da barragem de Cajaíba. Ah, sim, antes de você falar, quero mostrar, ô Pedro, vamos mostrar o Gleiton na frente da barragem, mostrando que a água está chegando para sangrar. Olha o Gleiton aí. Está faltando. Você está com o quê? 2 metros de altura? Você é altão, né, cara?
É 1,96 m, só que
Olha aí.
aí já tem uma notícia boa que daquela hora que eu fiz aquele vídeo para cá, a barra já está praticamente sangrando já.
Mas a água já está nesse paredão aí?
Já está nesse paredão, mas pode mostrar aí para vocês verem.
Não, estou mostrando, mas assim, na imagem que está mostrando assim, acima da sua cabeça, a água está onde agora? Próximo daquela.
Praticamente 30 centímetros para ela sangrar.
Que beleza, que notícia boa.
Sensacional.
Então volta para o Gleiton, Pedro, e aí você vai sucedendo as imagens da barragem para ilustrar o que ele fala. Mas vamos para o milho. Por que que você me procurou? Por que você procurou Notícias Agrícolas querendo vender, entre aspas, a história do milho para nós? Vamos plantar milho em Itabaiana. Eu falei, ô louco, mas aí é muita seca. Você falou, não é. Então explica aí.
Vamos lá, nós estamos aqui em uma região onde é que tem os melhores solos do Brasil, onde é que tem um dos melhores compradores de mercado interno. A gente estamos a 100 quilômetros, 150 quilômetros estourado de um porto, um excelente porto aqui na cidade da Barra dos Coqueiros, próximo a Aracaju. Então a gente tem todas as ferramentas necessárias para que o produtor produza e tenha a rentabilidade garantida. Aqui a gente produz fora da janela de safra de todo o restante do Brasil, só produzimos igual a Roraima. E aqui a gente plantamos no mês de abril e maio, colhemos entre o mês de outubro e novembro. Então a gente tem todas essas peculiaridades. Precisamos mais tecnologia, que o produtor de Sergipe já investe em tecnologia e cada vez mais, mas quanto mais tecnologia, melhor, que a gente teremos uma produtividade melhor. E ferramentas, João Batista, como a questão meteorológica, ferramentas também como a agricultura de precisão, que precisamos aumentar esse foco da agricultura de precisão aqui na região. E como eu digo a vocês, se um saco de milho hoje é R$ 30 no oeste da Bahia, R$ 30,50 na região do Luiz Eduardo Magalhães, cotação de hoje, aqui o milho pode estar em torno de R$ 40. R$ 40,50 até R$ 41,00. Então, para você ver que a produtividade e os preços aqui da região é extraordinário. Inclusive a própria soja. A soja hoje é R$ 70,00 lá na região de Luiz Eduardo. Aqui na região ela está na casa de R$ 83, R$ 84,00. Então, além de produzirmos mais com solos férteis, a gente também tem um melhor preço. E a melhor época do ano para plantar. Que você planta fora da janela, o centro-oeste colhendo e a gente plantando. Então, olha que maravilha, João Batista, que é produzir em Sergipe.
Então, é assim, são períodos diferentes, é isso? Então,
exatamente.
Planta lá, lá embaixo, no Brasil Central, Centro-Oeste, e você aí colhe aí.
Estamos colhendo em outubro e novembro. Ainda tem mais outra. Tivemos um problema, João Batista, ano passado aqui, com a questão do fertilizante. Mas esse problema já está solucionável. Só para os telespectadores que não conhecem Sergipe, a única mina de potássio que tem no Brasil é aqui em Sergipe, na cidade de Rosário do Catete.
E essa mina está produzindo ou ela está, entre aspas, proibida de produzir?
Está produzindo, João Batista, está produzindo. E o que está proibido, o que estava parado de produzir, era a Fafem, que era a fábrica de fertilizante de Sergipe da Petrobras. Porque com aquele plano de não produzir mais fertilizantes que a Petrobras tinha, parou, mas já está retornando, tomando algumas medidas para voltar. A Eringe, que era um importante fornecedor de fertilizante aqui também, pediu aquela recuperação judicial entre as unidades que foram fechadas, fechou a de Sergipe, só que já tem outras empresas já entrando no mercado para suprir. Ou seja, João Batista, temos o fertilizante, temos empresas que trabalham com defensivos agrícolas aqui, empresas competentes, e temos também cimento de qualidade, o melhor solo do Brasil, e temos um mercado extraordinário. Pernambuco é o quinto maior produtor de frango, de ave do Brasil. Então, você imagina o quanto a gente vai produzir. Se eles não comprar de Sergipe, que está a 400 quilômetros de Pernambuco, eles vão ter que comprar do oeste da Bahia, que está a 1.500, ou então eles vão comprar do Mato Grosso, que está a 2.500 quilômetros. Então, João Batista, o custo-benefício de produzir milho aqui no Sergipe é sensacional.
Bom, você falou que tem isso, tem aquilo, também tem o Gleiton, né, cara? Tem os caras aí que fazem a coisa acontecer. Mas tem dois probleminhas. O primeiro é essa questão da chuva, porque você está no semiárido, né? Agreste, né? Como é que é? Na praia? Como é que vocês chamam?
Dividido três zonas aqui, né? A zona litorânea, que eu chamo de zona da mata aqui de Sergipe, que fica em torno de 25 a 30 quilômetros de Aracaju, tá à beira do mar, né? Que também produzimos milho a 15 quilômetros do mar, João Batista, aqui.
Tá.
E
Está na zona da mata, depois vem o...
O Agreste.
Agreste.
O Agreste está em torno aí de uma extensão de 50 a 60 quilômetros.
Tá. Aí depois vem o semiárido.
Isso. Aí vem uma próxima área de transição, que é entre Agreste e semiárido, e vem o semiárido. Entendeu? Sim. E o semiárido consegue ser mais... Tendo chuva, lógico, consegue ser muito mais produtivo que o Agreste. São solos sensacionais, João Batista. Solos que o grande mestre, professor Marcos Cabral, que foi professor meu na Universidade de Agronomia, ele disse, são solos que dá para pegar... empacotar e vender no quilo no supermercado para o cara botar na sua planta.
Modesto ele, mas tá bom. Agora, bacana esse solo, mas se não choveu, babau, né, cara? Seca.
Existe um planejamento agropecuário, né, João Batista? Porque 2017 teve essa produtividade, 2018 foi menos, mas todo um planejamento agrícola gera. Se não produzir milho, produza leite.
Sim.
Entendeu?
Tá. E, bom, aí também faça irrigação como os israelenses, como o Jair Bolsonaro quer que vocês façam, né? Aprendam, é isso que você está querendo, levar tecnologia, levar informação. Essa é a sua luta, né, Gleiton? Porque, assim, então... você tem tudo isso, mas falta tecnologia. Não é que falta tecnologia, falta informação, conhecimento, não é isso?
Informação, técnica, conhecimento, e sem lembrar que a região semiárida de Sergipe não falta água para beber. Tem água para beber. A cidade mais longe que está do semiárido do São Francisco é a cerca de 50, 60 quilômetros.
Olha aí.
Então, água para beber tem. Tá. Tem a Operação Pipa para aqueles lugares, aqueles povoados mais distintos. Mas tem uma grande adutora chamada Adutora do Sertão aqui, que pega água na cidade de Canindé de São Francisco, semiárido, e traz até a cidade de Ribeirópolis, Agreste. Então, ela corta toda a espinha dorsal, inclusive uma água muito melhor do que a de Itabaiana, que é uma água de barragem. A água do rio é muito melhor do que uma água de barragem.
Sim, mas lembrando também que, pelo menos na matéria que eu fiz lá no Ceará, vocês têm um... Como é que chama isso? água no subsolo, como é que chama isso? Fugiu.
Subterrâneas, muito importante. Hã? Porém, salobra.
Não, não. Você tem uma água de subsolo aí, como é que chama isso?
Subterrânea, água de poços que você consegue atrair através de poços artesianos.
Não, é mais profundo ainda. Claro que você tem que fazer poços profundos, mas aí tem muita água no subsolo, enfim. Vamos a outro, agora o segundo problema que vocês têm aí, que é, porque deve ter muita gente assistindo, né? Os investidores falam assim, não, eu vou para lá. Porque tem aí, o pessoal está indo para Rondônia, Roraima, Amapá, agora entrou você na jogada aí com o Sergipe. O pessoal fala, vou para lá. Aí vem o segundo problema.
Vou para todas as cidades do Brasil e o aeroporto fica a 150 quilômetros de sua fazenda de carro com toda a rodovia asfaltada.
Que maravilha. Mas ainda não solucionamos o segundo maior problema. Preço da terra. Quem acha que é de graça vai tomar na cabeça. É cara a terra aí.
Então, João Batista, a gente paga pela sua produtividade, né? Quando a gente vê solos férteis e tudo aqui, existe hectare de terra aqui de 60 mil, 40 mil, 20 mil, depende da área. E existe também os arrendamentos, que está acontecendo muito no estado vizinho aqui, Alagoas. São áreas de 10, 8, 5 mil hectares, 2 mil hectares, que as usinas, devido a alguns problemas econômicos que teve, elas estão fazendo esses arrendamentos de 10, 12 anos. Tem um gaúcho aqui de Tangará da Serra que veio produzir por causa que o sogro dele veio dar uma palestra e falou para ele sobre essa área aqui. E ele nada não...
Não consegue... é Arioli, não? Não é sobrenome Arioli? Porque de Tangará, os Arioli mandam lá, não é Arioli, não, né?
Não, é o Eduardo, o nome do produtor. E assim, eu vou falar aqui para você. São áreas férteis que, por exemplo, a cidade de Porto Calvo, em Alagoas, ela está a 30 quilômetros do mar, produziu 72 sacos em terceira safra de soja. Então, nossa. 72 sacos de soja por hectare é uma produtividade excelente, por ser um solo próximo ao mar, né, João Batista?
Barbaridade. Assim, ó, nós estamos aqui já conversando que há quase mais de meia hora, né, Pedro? Mais.
Exato.
26 minutos de conversa, 26 minutos de boas notícias da área... Atenção, amigos do Notícias Agrícolas, que vai ser a área mais produtiva do mundo. Maior área de produção de alimentos, né? Não vai ser, desculpe fazer a comparação, Maranhão, Centro-Oeste, tudo Mato Piba, tudo altamente produtivo. Mas o Nordeste vai dar de 72 sacas para cima, não é isso, Gleiton?
Com certeza. Inclusive, fazer aqui um parêntese e agradecer muito a um pesquisador da Embrapa chamado Sérgio Procópio. Ele, eu digo que é o pai... da região aqui do Cealba. Cealba foi a região que ele denominou, que pega Sergipe, Alagoas e o Nordeste da Bahia aqui. Então, assim, ele teve a ousadia de fazer essa pesquisa com a soja, tendo variedades que deu em experimento, 101 saco por hectare, 85 sacos por hectare ou mais, entendeu? Inclusive, ele queria ousar mais um pouco e fazer um experimento com trigo aqui também, aqui na região, porque é uma região alta que tem um frio, um período de frio na época da lavoura. Já pensou produzir trigo em Sergipe? Então, assim, o que eu digo a você, a gente tem que agradecer muito a essas pessoas desbravadoras que apostam e vai praticamente com o seu ego, sozinha, buscar. Todo mundo contra, mas depois todo mundo compra a sua ideia. Então, é sensacional, João Batista. E temos várias outras cadeias produtivas aqui. A melhor farinha do Brasil é a farinha de Itabaiana. Só que não é produzida boa parte em Itabaiana. É na cidade circunvizinha de Itabaiana. E quem mais produz macaxeira que vem para cá é o estado de Alagoas, mais próximo. Mas parma, João Batista. Olha o tamanho do terreno que temos para crescer. Boa parte da farinha produzida aqui é produzida com macaxeira vindo de Minas Gerais e de São Paulo.
Mas que absurdo. Macaxeira, mandioca. Mas que absurdo, cara.
Pois é, e quando você vem aqui, eu vou lhe apresentar, é sensacional a farinha daqui, a melhor farinha do Brasil, se eu posso falar sem medo de errar. Inclusive, tem uma pequena cidade, uma cidade de 10 mil habitantes que tem aqui, que tem 636 casas de farinha. Olha a quantidade de emprego, João Batista, que essa cadeia produtiva gera. Bom, falta incentivo.
Bom, então, assim, tal qual Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, então tem a região da Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, é isso?
Nordeste da Bahia, né? Aquela região que fica do litoral até a região de Iambupe e Rio Real, na Bahia.
E vai subindo?
Vai subindo até o estado de Alagoas.
Tá. Como é que você vê o futuro, meu amigo Gleiton Medeiros?
Próspero.
Próspera. Daqui a 10 anos, quando a gente botar o Gleito para falar de novo direto de Itabaiana, como é que vai estar Itabaiana?
Eu quero estar falando do Porto, exportando produto produzido aqui da região.
Viva o Brasil! Gleiton Medeiros, o que mais? Chega, né? Chega de boa notícia, senão os caras vão começar a ficar com ciúmes aí, tá bom.
É bom, venha conhecer a melhor capital do Brasil. E também a gente não pode esquecer de uma coisa, João Batista. Sergipe também é produtor de cana-de-açúcar.
É verdade.
Quando você vir aqui, quando o pessoal vir, a gente vai fazer aqui um trajeto que você vai ver várias igrejas do século XVII e XVI, na região de Laranjeiras. Você vai conhecer uma cidade chamada Carmópolis, que é riquíssima em petróleo. Você vai pensar que você está no Oriente Médio, em algumas estradas que a gente vai andar lá, de tanto papagaio, aqueles que extraem o petróleo.
Mas eu estou interessado mesmo em comer o tal do caranguejo.
Sensacional. O melhor caranguejo do Brasil. O Gaiamum. Esse é o melhor.
Esse daí. Muito bem, Gleiton Medeiros, meu grande amigo de Itabaiana. O Notícias Agrícolas é seu, a casa é sua. Volte sempre. Viva o Brasil e vamos em frente.
Viva o Brasil e vamos em frente, João Batista. Estamos à disposição. E só um convite rápido para finalizar. É do dia 10, que é hoje, até o dia 13, tem a Festa dos Caminhoneiros, a 54ª Festa dos Caminhoneiros da cidade de Itabaiana, Sergipe. Aqui tem 7 mil caminhões registrados com uma população de 95 mil habitantes. Venha conhecer a capital nacional do caminhão e do agronegócio.
Mas você esqueceu de uma coisa importante. Dia 23 vai ser uma festa, não vai?
23 São João.
Não, então. Aniversário do João Batista, cara. Vamos embora, Gleiton.
João Batista, quantos anos? 35?
É, 36. Tá bom, Gleiton. Grande abraço. Vamos em frente.
Um abraço, amigo. Vamos em frente.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, claro, a gente brinca porque a gente fica muito feliz, né? Porque na minha vida profissional, lá no tempo do Fantástico, tal, eu sofri muito lá no Ceará, mostrando as secas, vivos da seca, aquelas desgraças. Ah, desgraça, né? A imprensa adora desgraça. Gostoso mesmo é mostrar boas notícias, né? O futuro do Brasil, né? Dentro do interior do país, mostrando o Brasil que o Brasil não conhece. Então, eu fico muito satisfeito em trazer essas boas notícias. Está chovendo no Sergipe. O Gleiton Medeiros está dizendo para os amigos produtores: invista no Sergipe, que o futuro está lá, porque tudo de bom está no meu Sergipe, lá na região de Itabaiana. A gente volta já com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente.